A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui em AM630 Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos entender o que é o juiz das garantias. Quem está ao vivo comigo é a magistrada Maria de Lourdes Araújo, juíza de direito, titular da Vara Cível da Comarca de Colorado. Quero cumprimentá-la, seja bem-vinda. Muito boa tarde, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa que tenta, de uma forma muito dinâmica, transformar e trazer realmente justiça para todos. É um prazer estar falando com vocês.
Muito obrigada pela sua disponibilidade. Para começar nossa conversa, magistrada, gostaria de já lhe perguntar, né, o que significa essa instituição normatizada como juiz das garantias prevista no pacote anticrime aprovado no Congresso Nacional?
Isso. Essa terminologia acabou sendo utilizada para no dia a dia, até pela imprensa, pela grande imprensa, sobretudo, para dizer de uma figura bem peculiar que foi instituído no nosso sistema processual penal.
Uhum.
Por quê? Dentre, nós ouvimos várias vezes falando na televisão, nos rádios e tudo mais, que nós precisaríamos de uma legislação um pouco mais combativa no combate à corrupção. Então, várias medidas aí iniciadas, sobretudo encabeçadas pelo então ministro Sérgio Moro, foram encaminhadas ao Congresso Nacional no sentido de agilizar a nossa legislação para coibir um pouco mais o índice, o grande número de corrupção que tem no país. E foi inserido dentro dessas medidas, que não nasceram originariamente com elas, né, elas foram inseridas quando a discussão estava no Congresso Nacional, uma divisão do processo, basicamente, criando um juiz para trabalhar dentro da ação quando ela ainda está na fase de investigação e, posteriormente, um segundo juiz para atuar nesse mesmo processo, mas já na fase de instrução e julgamento. Então, acabou ficando meio que bifurcado, né, o sistema de persecução penal.
Uhum.
E com a figura desses dois juízes diferentes, a lei estabeleceu um rito bem diferenciado, dizendo um não se comunica com o outro, ou seja, o juiz que atua nessa primeira fase de investigação, propriamente dita, da conduta criminosa, não pode atuar na fase em que a instrução processual está acontecendo concretamente. E por outro lado, também o juiz que está atuando na fase de instrução do processo, já em fase de instauração em si, de denúncia posta, não pode atuar nessa fase de investigação inicial.
Então, eles também não podem trocar informações ou ter contato, magistrada?
Isso, e até as provas que são coletadas nessa primeira fase, elas precisam ser avaliadas com restrição nesse segundo momento. E é importante que a população entenda, o sistema que nós temos hoje, de uma certa forma, ele aparenta já estar um pouco bifurcado. A diferença básica é que nós temos um único juiz que atua nas duas fases.
Sim.
Porque, por exemplo, quando a população vê no dia a dia, acontece um determinado crime, seja ele de que natureza for, o primeiro momento é a polícia tomar contato com esse fato. E aí começa a fase de investigação, que nós chamamos hoje, nessa fase investigativa, de o inquérito policial. É onde são colocadas todas essas provas que são postas. E se nessa fase da investigação, né, dentro do inquérito policial, que é uma fase ainda administrativa, caso surja a necessidade, por exemplo, de que seja determinada uma interceptação telefônica para melhor investigar esse crime, uma eventual busca e apreensão de objetos, de pessoas, para atuar nessa fase de investigação, facilitar o trabalho da polícia, ou mesmo uma necessidade de uma medida restritiva de liberdade, por exemplo, uma prisão temporária ou uma prisão provisória, esse juiz, a polícia vai se dirigir até o magistrado e vai pedir essas medidas restritivas. E esse juiz, no nosso sistema atual, ele já vai ficar, na verdade, é vinculado a essa fase seguinte, ou seja, quando virar um processo criminal, depois de terminada a investigação em si, o juiz que atuou na primeira fase, que já teve contato com essas provas prévias, ele está vinculado a esse processo para atuar na fase em que já vira um processo propriamente dito.
Sim.
Nós já identificamos quem é o autor do crime, quais são as provas possíveis. Então, esse sistema hoje, na verdade, ele acaba já existindo. Quando está ainda na fase da polícia, nós temos a atuação de um juiz para essas medidas. E quando chega na fase propriamente processual, onde nós já temos denúncia posta, o juiz vai atuar. O que a lei cria nessa nova legislação é essa diferenciação de um juiz que atua nessa primeira fase está impedido de atuar nessa segunda fase. E, por contrapartida, o juiz que atua na segunda fase também não vai atuar na primeira.
Exato. A implementação do juízo de garantias não implica menosprezo, então, a atividade investigativa da natureza policial, por exemplo?
Não, de jeito nenhum, né? A atividade policial continua e precisa até de ser reforçada, reiterada nesse aspecto, porque nós precisamos, sobretudo, de um processo criminal, ele só vai ser devidamente instruído e chegar ao êxito final, seja para condenar ou para absolver uma determinada pessoa, se nós tivermos provas disso. E essa atividade, ela é sobretudo da polícia, que precisa de um suporte para realizar essas ações, né? Então, não há em nenhum momento a contraposição entre o juiz de garantias e a atividade policial. Pelo contrário, elas se complementam.
Uhum. Né? E, magistrada, essa norma já começou a valer no país?
Pois é. Essa norma deveria começar a valer no início desse ano de 2020, porque ela foi aprovada ainda no ano passado,
Sim.
com vigência já prevista para esse ano. Entretanto, nós precisamos ver que temos vários entraves, vários problemas que dificultam a efetivação dessa medida. Uma dessas dificuldades que foram observadas já quando isso estava na fase de tramitação ainda lá no Congresso Nacional, antes de se tornar uma lei, era, por exemplo, a quantidade de juízes que nós temos. Porque quando ele cria um juiz a mais para atuar em cada processo, sem dizer de onde vem esse juiz, ou seja, um não pode ter contato com o outro, acaba exigindo que, na realidade, nós tenhamos um número muito maior de juízes em atuação, para que um atue nessa primeira fase e outro atue nessa segunda fase.
Uhum.
E, infelizmente, a realidade do judiciário hoje não é da existência de um número grande de juízes para atender à demanda que nós temos, seja ela na área civil, seja na área criminal. Então, nós temos hoje um levantamento de que 40% das comarcas que nós temos no país como um todo são comarcas onde só tem um juiz. São as chamadas comarcas de entrância inicial ou de primeiro grau, dependendo do tribunal, eles dão uma denominação diferente. Ou seja, nessas comarcas onde tem um único juiz, como faríamos para processar e para implementar essa lei com a exigência de dois juízes, um na fase de investigação e outro na fase de instrução, se eu só tenho esse juiz na comarca?
Sim.
Ficaria bem complicado. A lei fala da possibilidade de os tribunais criarem um sistema de rodízio entre os juízes. Mas isso também não está muito claro dentro da lei como é que ele poderia acontecer esse sistema de rodízio. Ou seja, então, a princípio, nós já observamos que 40% das comarcas do país teriam extrema dificuldade para implementar essa legislação já a partir de janeiro. Temos uma outra dificuldade bem séria, que é relacionado a um vício que parece algo não relevante, mas é muito importante. A nossa Constituição Federal estabelece que determinadas matérias, determinadas leis que afetam propriamente, por exemplo, no Poder Judiciário, elas só podem ser iniciadas pelo próprio Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário é quem conhece, se autoconhece, né, internamente aqui. Então, uma lei que altera a competência interna, que altera a denominação, a organização interna dos tribunais, ela só poderia ser iniciada pelo próprio Poder Judiciário.
Uhum.
E essa lei foi iniciada, conforme nós conversamos aqui no início, dentro de um pacote, né, dentro de uma legislação que nasceu do Executivo, foi para o Legislativo e lá no Legislativo nasceu essa ideia. Ou seja, temos aí o que tecnicamente nós chamamos de vício de iniciativa. Ou seja, não é possível, não é viável que essa lei tenha nascido dessa forma. E aí, por todos esses problemas e mais alguns, ainda na fase de tramitação, várias entidades, né, a Associação dos Magistrados do Brasil, várias outras associações ligadas ao Poder Judiciário, trabalharam no Congresso Nacional, primeiro para tentar evitar a aprovação dessa lei da forma como ela estava posta. E, posteriormente, como não foi possível, ela acabou sendo aprovada, nós tivemos a discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Né? Algumas ações foram ajuizadas pedindo para que o Supremo Tribunal Federal impedisse a implementação dessa lei já agora no início de janeiro.
Uhum.
Porque isso inviabilizaria de uma forma bem sistemática todo o sistema de justiça.
Sim.
Nós ficaríamos aí, conforme eu mencionei, só esse problema das 40% das comarcas do país todo inviabilizadas. E aí, atendendo a essas ações, né, o ministro Luiz Fux, que hoje é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, futuramente deve assumir a presidência, ele entendeu por suspender a vigência dessa lei nesse aspecto do juiz de garantias. Ou seja, nós vamos, por enquanto, estar suspenso e futuramente, quando o tribunal julgar o mérito dessa ação, ele vai decidir se vai ser possível implementar essa lei ou se não vai ser possível implementar essa lei.
Uhum. O fato de haver tanta polêmica, então, ainda, também controvérsias em alguns pontos, como a senhora citou, magistrada, pode acabar enfraquecendo a medida lá na frente?
É bem possível, sim. E é interessante nós observarmos que, assim, o sistema nosso hoje, ele está instituído dessa forma, ou seja, nós temos, né, um único juiz que atua nas duas fases e todo estruturado dessa forma. O que as associações, o que a magistratura como um todo coloca é o seguinte, não é inviável, não é impossível de se aplicar ao juiz de garantias, né? Se é esse o sistema que nós, enquanto sociedade, queremos adotar daqui para frente, é possível que a gente faça isso, mas precisamos observar o procedimento correto.
Sim.
Precisamos, primeiro, observar a iniciativa, né, que o próprio Poder Judiciário tome essa iniciativa e que isso seja feito de uma forma responsável, de forma que nós não inviabilizemos a atividade jurisdicional em si, porque impor uma lei como essa da noite para o dia dessa forma significa fazer com que boa parte dos processos criminais no país fiquem paralisados, porque nós não temos como instruí-los sem essa quantidade de juízes que a lei demanda, né? A partir dessa nova sistemática.
São 3h43. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Maria de Lourdes Araújo. Ela é juíza de direito, titular da Vara Cível da Comarca de Colorado. E estamos falando, tentando entender o que é essa nova instituição normatizada, né? O juiz das garantias que está prevista no pacote anticrime aprovado no Congresso Nacional. Magistrada, na sua opinião, o sistema judicial com o juiz das garantias seria melhor?
Conforme nós conversamos já aqui no início da nossa conversa, Patrícia, eu acho que é uma questão de o que conseguimos implementar, né? O que nós conseguimos efetivamente assegurar. Um dos grandes argumentos que foi posto na discussão dessa lei foi que o fato de o juiz que tem contato com a prova não ser o juiz que vai julgar a pessoa, isso significaria uma preservação, uma possibilidade maior de preservação da imparcialidade do órgão julgador.
Sim.
E essa imparcialidade, ela é muito importante, óbvio, ela atende, né, ao interesse da parte do contraditório, da ampla defesa, do direito amplo que a pessoa tem de ser julgada por um órgão realmente isento. É, isso é algo extremamente relevante e que é um ponto positivo que a lei traz, embora a imparcialidade já seja um pressuposto, né, da atividade judicial, ela já impera hoje em dia.
Claro.
Isso é algo muito válido que nós precisamos ter. Agora, por outro lado, nós temos um outro questionamento social, sobretudo, que é relacionado à quantidade de procrastinação que esse sistema todo pode gerar na medida em que nós não conseguimos implementar hoje essa lei da forma como está posta. Então, nós teríamos, por exemplo, diversas ações, diversos crimes que poderiam acabar não sendo punidos em função da prescrição. Esse instituto que é tão propalado aí nos dias atuais, porque nós sabemos que existe um tempo para se instruir, julgar, processar e condenar uma pessoa. Para cada crime, existe um tempo de prescrição. E aí, se nós não conseguimos ser eficientes o suficiente ou ágeis o suficiente para instruir esse processo e chegar ao encerramento dele dentro desse prazo de prescrição, diversos crimes vão ficar impunes. Então, nós temos assim, como todos os pontos da vida, né, nós temos ônus e temos bônus.
Sim.
Então, tem pontos negativos e tem pontos positivos, que nós precisamos avaliar, né, enquanto sociedade, quais queremos e podemos abrir mão ou não.
E o modelo do juiz de garantias é adotado em outros países, magistrada? E como que funciona essa normatização lá fora?
Isso, é adotado em alguns países, sim, e em alguns funcionam, até porque o sistema que eles adotam já foi preparado, né, originariamente para esse tratamento diferenciado das regras processuais. Então, não é algo estranho ao sistema processual deles em si. No Brasil, o que nós, de novo, nós colocamos, né, que é a posição das nossas associações, não é impossível de se implementar isso. O que nós precisamos é nos adequarmos e tempo e estrutura, tanto orçamentária quanto humana, quanto legislativa, para fazer essa sistematização. E tem uma outra questão também que nós precisamos observar, que internamente nós temos alguns estados que já têm uma legislação específica relacionada com essa sistemática que hoje é posta, do inquérito policial tramitando dessa forma, com um juiz atuando e posteriormente vinculados ao processo também. Então, essa legislação, como por exemplo o Tribunal de Justiça de São Paulo, já tem uma organização judiciária toda diferenciada para tratar os inquéritos policiais de uma forma que vincule ou não vincule o juiz posteriormente no processo. Então, essa legislação, da forma como está, nós teríamos aí essa legislação, todos os estados que têm essa legislação estadual e eles têm autonomia para isso, né, no que se refere à organização judiciária, acabaria caindo por terra de uma hora para outra sem uma discussão prévia a respeito dela. Então, assim, não é algo impossível e nem tampouco inviável. Contudo, considerando hoje a nossa estrutura humana, a nossa estrutura de pessoal, a nossa estrutura orçamentária enquanto Poder Judiciário, ela representaria um impacto extremamente negativo.
E, doutora Maria de Lourdes, até porque haveria impacto financeiro, por exemplo, né, na implantação dessa medida.
É.
E impacto também no tempo de tramitação dos processos?
Sim. O tempo de tramitação do processo é onde vai incidir aquela questão da prescrição, que eu falei agora há pouco.
Uhum.
Com certeza sofreria, sobretudo, nessa fase inicial de implementação da legislação, caso não tivesse ocorrido a decisão liminar do STF para a suspensão dos efeitos nesse aspecto. Porque imagine todos os tribunais do país em 30 dias ter que se reorganizar, ver ali o rodízio de juízes, como é que ele faria isso para dar vazão para todas essas investigações criminais que estão em andamento, para evitar que o juiz que tem contato com a prova previamente julgue futuramente esse mesmo processo. Então, assim, nós teríamos um prejuízo no que se refere ao tempo de tramitação dos processos criminais bem razoável.
E em quais situações o juiz de garantias poderá atuar? Ou seja, ele pode atuar em investigação de quais crimes, magistrada?
Basicamente, todos os crimes estão previstos ali dentro da atuação do juiz de garantias. Uma única exceção que a lei prevê é nos chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que estão tratados dentro do âmbito dos juizados especiais criminais, que são crimes com penas menores, onde a tentativa inicial, a perspectiva inicial da lei é de uma composição entre as partes, e nesses crimes não haveria essa atuação do juiz de garantias e posteriormente o juiz da instrução. Basicamente, esses estão excluídos dessa atuação do juiz de garantia e também aqueles processos de competência originária dos tribunais. Nós sabemos que existem hoje algumas figuras públicas que são julgados, que são processados e julgados perante órgãos específicos colegiados. É o que no dia a dia as pessoas conhecem como chamado foro por prerrogativa de função. Ou seja, alguns crimes cometidos, por exemplo, pelo governador, por algumas autoridades superiores, são processadas e julgadas não perante um juiz de primeiro grau que atua sozinho, mas perante um órgão colegiado, que em regra são os tribunais de justiça, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça e assim por diante, dependendo da categoria da autoridade. Nesses julgamentos colegiados também não haveria a atuação do juiz de garantias e do juiz de instrução. Seriam basicamente essas exceções.
Valeria, portanto, para procedimentos do Tribunal do Júri e crimes da Lei Maria da Penha, por exemplo?
Também teríamos todas essas restrições. E a Lei Maria da Penha, é bom a gente observar o crescimento, o grande índice que nós temos, né, de crimes envolvendo a Lei Maria da Penha. Isso tudo restaria, com certeza, bastante prejudicados com o andamento da implementação dessas ações.
Uhum. Mais uma pergunta, magistrado. O juiz de garantias valeria para processos que estão em andamento ou somente para novos casos?
Essa é uma discussão bem interessante, que a lei precisa fazer uma opção. Por quê? A lei não traz uma definição clara de quando ela entraria em vigor, se ela pegaria os processos que já estão em andamento ou não. Nós temos vários sistemas para vigência da lei no tempo e no espaço. Temos sistemas, por exemplo, que defende que uma lei nova entraria em vigor a partir do momento que ela foi publicada, entretanto, respeitados os atos anteriores. Então, o que já passou permaneceria, ela vigeria dali para frente. Temos outro sistema que trata o processo com fases. Nós teríamos uma fase processual, uma lei, terminou essa fase, na fase nova teríamos uma lei nova. Também é um outro sistema que nós precisamos definir se nós adotamos ou não. E uma outra que seria o menos problemático de todos, que seria a lei aplica para todos os crimes, né, ocorridos a partir da vigência dela, que aí teria um processamento todo diferenciado. E a lei que criou especificamente essa figura do juiz de garantias, ela não fez uma opção clara de quais esses sistemas que ela adotaria. Então, nós temos mais essa discussão, que seria mais uma controvérsia no momento da aplicação da lei.
Uhum. Ou seja, há ainda muitos desafios, doutora Maria de Lourdes, para essa legislação entrar definitivamente em vigor?
Bastante. A lei em si, que está aprovada, né, a Lei 13.964 de 2019 em si, em função desse vício de iniciativa e em função dessa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, o ponto crucial agora é aguardar qual será a decisão final de mérito do Supremo Tribunal Federal em relação a ela. E posteriormente, né, passada essa fase, definindo se nós vamos implementá-la ou não, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto nação, né, uma sociedade politicamente organizada, precisamos definir qual o tipo de sistema que nós desejamos para nós. Né? Se é efetivamente esse juiz de garantias, porque vai atender melhor ao interesse das partes, vai assegurar maior imparcialidade, vai assegurar a maior amplitude do direito de defesa, então vamos nos organizar, né, vamos nos estruturar para que isso seja implementado efetivamente. Se não, né, vamos caminhar da forma como estamos hoje. O importante é que a sociedade precisa de uma resposta, né?
Magistrado, eu gostaria que a senhora ficasse, então, à vontade agora para expor suas considerações finais a respeito do assunto.
É um desafio, Patrícia. Acho que todos os dias e em tempos, nos tempos atuais, nós somos desafiados todos os dias por legislações novas,
sim,
por fatos novos, né, que uhum, nós somos atropelados praticamente pelas informações que estamos aí. E é preciso, sobretudo, muita prudência, né, muita cautela, muita sabedoria, muita serenidade, para que nós apreciemos os fatos sociais e consigamos aplicar a lei aprovada, seja como foi feita a discussão dessa lei que está aprovada em tese por pessoas que foram legitimamente escolhidas pelo povo para fazer essas leis, né?
Sim.
Nós precisamos ter muita prudência na hora de apreciar a implementação dessa legislação. Por quê? Vivemos um momento em que a demanda social por justiça eficaz e por justiça célere é muito grande. Sobretudo em função dos fatos sociais que ocorreram recentemente, na história recente do país, aí, de grandes fatos demandaram intervenções judiciais com muita firmeza no que se refere ao combate à corrupção, a atos de desvios e assim por diante. Então, é importante que a atuação judicial, sobretudo, ela seja orientada por esse critério da serenidade, da solenidade, e não simplesmente pelo clamor social que quer algo que da noite para o dia vem ser implementado. E os fatos sociais, nós sabemos que não são alterados, não são modificados da noite para o dia, né? Não é uma lei que altera a realidade social de hoje para amanhã, mas nós precisamos nos adequar para que esses fatos tenham a resposta estatal necessária, mas com a segurança jurídica que nós precisamos dar para a sociedade e que a sociedade precisa sentir, né, no Poder Judiciário também.
Sim, exatamente. Eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui, doutora Maria de Lourdes Araújo, magistrada, juíza de direito, titular da Vara Civil da Comarca de Colorado. Muito obrigada pela sua entrevista.
Patrícia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês aí no Justiça para Todos. Eu quero agradecer a Paraná Educativa por essa oportunidade e me coloco à disposição para essas e outras discussões que estiverem aqui dentro da nossa área de atuação, dentro dessa relevância que é a participação, sim, e a atuação do juiz no meio social, né, onde nós estamos todos os dias e somos também agentes de transformação.
Exatamente.
Muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá
bom?
Muito
obrigada novamente. Até a próxima.
Um
boa semana. Um abraço.
Para vocês também.
Obrigada. E eu quero agradecer muito a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica aqui. Voltamos amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.